Não. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil está preparando os documentos que serão entregues aos europeus. Vamos aguardar o retorno. Talvez por motivo como esse, Japão e Coreia do Sul ainda não disseram sim à carne bovina brasileira. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:12, a seguir, Supremo acaba com a aposentadoria compulsória para juízes punidos por infrações graves.
PL intensifica a força-tarefa para tentar convencer Cleitinho de ser candidato de Flávio em Minas.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Prepare-se. Vem aí o Dia Livre de Impostos Verdemar. De quinta a domingo, descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas da maior DLI do varejo de BH. Ofertas válidas de 28 a 31 de maio, enquanto durarem os estoques. Dia Livre de Impostos Verdemar. 4 dias de ofertas somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
8:15 vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, acidente na Antônio Carlos?
Tem sim, Eustáquio, uma batida envolvendo 3 carros na Avenida Antônio Carlos, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, pouco depois do Senai, na Lagoinha, faixa da direita bloqueada, percebo aqui pelas câmeras da BH Trans, que já tem movimentação intensa, o local está sinalizado, mas já há congestionamento antes mesmo do conjunto IAPI. Mais cedo falamos sobre Antônio Carlos e rota alternativa para quem sai da região Nordeste, mas agora vale mais a pena Cristiano Machado, mesmo com congestionamento por reflexo daquele veículo com defeito na pista do MOVE, no sentido centro. Entre passagem pelo bairro Concórdia, a BH Trans foi acionada para o local desse engavetamento envolvendo 3 carros. Aproveito para destacar também outras chegadas ao centro de Belo Horizonte, como é o caso da Avenida Amazonas, vários pontos de congestionamento entre os bairros Nova Suíça e Gutierrez por conta do fluxo intenso de veículos. A Tereza Cristina, que seria um caminho alternativo para quem sai de Contagem ou da região oeste, também com movimentação intensa pelo mesmo motivo, excesso de veículos. Então a dica para o motorista é paciência e atenção. Para quem segue em direção a Contagem no rumo para Betim, tanto a Tereza Cristina quanto a Amazonas apresentam boas condições e, por fim, destacando mais uma vez a situação das estradas, trânsito ainda parcialmente bloqueado na BR-381 no sentido Belo Horizonte, onde o motorista de um caminhão de 46 anos morreu após bater na traseira de uma carreta na altura do quilômetro 406 em Nova União, na região metropolitana, sem previsão de liberação total da pista, mas não há grande congestionamento. Volto com vocês mais uma vez.
Obrigada, Isabela. 8h16. A partir de agora, juízes condenados por infrações graves podem perder definitivamente o cargo no Brasil.
Com isso, a primeira turma do Supremo mantém o entendimento de que a aposentadoria compulsória não poderá ser mais aplicada como punição máxima aos magistrados. Os ministros rejeitaram o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República e confirmaram a decisão individual do ministro Flávio Dino, relator do caso. Ao votar, Dino afirmou que a aposentadoria compulsória não representa uma punição efetiva e acaba transferindo para a sociedade o custo da sanção disciplinar aplicada aos magistrados.
Ora, se um juiz vende uma decisão judicial, ou se o juiz mata alguém, esse juiz tem que ser punido? Claro. Ora, se a punição é uma aposentadoria compulsória, quem está suportando o ônus da punição dele? A sociedade. A punição é para quem, afinal? Para o contribuinte. Porque o magistrado que matou alguém, cometeu homicídio, será sustentado pela coletividade, enquanto viver. É uma punição que não pune.
O ministro também criticou o fato de juízes punidos por infrações graves continuarem recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, mesmo após o afastamento do cargo. De Brasília, João Rosa.
8:18.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
O Edilene, o PL não quer desistir de lançar o senador Cleitinho, que é do Republicanos, como candidato de Flávio Bolsonaro ao governo de Minas. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, o PL fez ontem mais uma força-tarefa na tentativa de convencer o senador Cleitinho a ser o candidato de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. O deputado federal Domingos Sávio, presidente estadual da legenda, acompanhado do deputado federal Zé Vitor, que deve assumir essa função quando Domingos se afastar para ser candidato ao Senado, e também o vereador Ville, estiveram no gabinete de Cleitinho no Senado Federal na tentativa de convencê-lo. A expectativa era que Flávio Bolsonaro pudesse anunciar aí em Belo Horizonte na semana que vem o nome de Cleitinho como o candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do estado. No entanto, o senador pediu mais tempo para pensar e deve fazer o seu anúncio no mês que vem, meados de junho. Deve dizer se é ou não candidato ao governo do estado e se o fará pela base de Flávio Bolsonaro, ou seja, se haverá em Minas Gerais uma aliança entre PL, que é o partido de Flávio, e Republicanos, o partido de Cleitinho. Lembrando que o nome do senador mineiro também foi colocado para a disputa à presidência da República. Está, na verdade, sendo testado, já que no teste para o governo de Minas é um nome que, por enquanto, dispara na frente nas pesquisas. Essa força-tarefa do PL acabou não funcionando e o partido tem outras opções em Minas Gerais, como, por exemplo, lançar uma candidatura própria. Está filiado à legenda Flávio Rospa, o ex-presidente da FIENG, que é considerado um nome forte. O PL, a princípio, pelo menos parte dele, estava apostando nessa composição com Cleitinho e se afastando cada vez mais do governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que está no PSD, partido que já tem outro candidato ou pré-candidato à presidência da República, que é Ronaldo Caiado. Então, a visita de Flávio Bolsonaro a Minas Gerais na semana que vem está confirmada, chega na segunda-feira que vem para um jantar e na terça-feira tem eventos em Belo Horizonte, vai a Mega Leite, feira realizada na capital. Também recebe o título de cidadão honorário de Belo Horizonte e faz o lançamento da pré-candidatura, a princípio apenas de Domingos Sávio, porque o cabeça de chapa, pelo menos até então, não foi definido. Na quarta-feira, Flávio vai a Fenamilho, em Patos de Minas. Fernanda Eustáquio.
Obrigada, Edilene Lopes, em cima do fato. Agora 8h20, no próximo bloco. Belo Horizonte amplia ofertas de mamografias e tempo médio de espera pode cair para 10 dias.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá, pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Prepare-se. Vem aí o Dia Livre de Impostos Verdemar. De quinta a domingo, descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas da maior DLI do varejo de BH. Ofertas válidas de 28 a 31 de maio, enquanto durarem os estoques. Dia Livre de Impostos Verdemar. 4 dias de ofertas somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
Contagem regressiva. Faltam 15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
8h23.
E você, vai de quê?
A nossa reportagem continua acompanhando a rotina do zelador que saiu do bairro Horto, na região leste de BH, rumo à regional Centro-Sul. Ô Kleber, já chegaram no destino?
Pois é, Fernanda Viegas, chegamos agora há pouco aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte, viu? Hoje a gente está ligado na rotina aqui do zelador, o Arley Araújo, 53 anos, ele que mora no bairro Horto, na zona leste da capital, e trabalha aqui na rua São Paulo, no bairro de Lourdes. Ele faz esse trajeto de bicicleta todos os dias. Para se ter uma ideia, pessoal, se fosse de ônibus, ele gastaria aí cerca de 1 hora no coletivo. Como vem aqui, né, com a magrela, com a bike dele, essa vermelhinha bonita aqui, ele gasta cerca de 25 minutos. O Arley, conta pra gente, saindo lá da sua casa do Horto, qual que é o seu trajeto, que rua que você pega?
Eu saio da Pitangui, entro Andadas, que é a pista de Cooper, e vou até o final, vou na Contorno, entro ali perto do Centro-Sul ali, e entro Timbiras, subo em João Pinheiros, vou até a praça aqui de cima, e desço ao Varenga Peixoto.
E a gente percebeu que a situação fica mais complicada ali na área hospitalar, né? Próxima à UPA Centro-Sul ali que você citou, quando tem muitos veículos e pouca ciclovia, né?
Sim, falta mais ciclovia, porque eu, pelo menos, já fui batido 2 vezes no meu guidão de carro, que eles não respeitam, e aí eu vou na contramão.
Quando chega ali, você acessa a contramão.
Sim, com certeza, eu vou na contramão porque é mais viável para mim, porque todo mundo me vê.
Agora, quais as vantagens, Arley, que você vê aí na bicicleta?
Muitas vantagens, eu gasto 25 minutos, igual você falou, gasto 25 minutos de ônibus, eu gasto 1 hora, se tiver chovendo, gasta mais. E muito bom, falta mais ciclovia, que tanto a São Paulo aqui hoje tem a ciclovia aqui, que vai até o centro hoje. A Bahia também vai ter o centro hoje.
Sem contar que a bicicleta é de graça, ainda você faz um exercício físico, né?
Sim, com certeza, é muito bom. Se todo mundo adquirisse isso, ia ser espetacular.
Ok, muito obrigado. Zelador Arley Araújo participando aqui do Vai de Quê desta quarta-feira na Itatiaia. Ele que mora no Horto e vende bicicleta aqui até o bairro de Luz, na região Centro-Sul. Gasta cerca aí de 25 minutos. Repórter Clever Ribeiro.
8h26. Belo Horizonte amplia a oferta de mamografias e promete reduzir o tempo de espera para a realização do exame. Ao vivo, o repórter João Felipe Loli chega com essa boa notícia. Mais informações. Bom dia, Loli.
Estamos falando, afinal de contas, de um importante exame, né, para a saúde da mulher. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do jornal. Em 2024, eram por mês cerca de 3 mil exames. Neste ano de 2026, a média já subiu para 9.300 exames mensais, mamografias, feitas em 8 centros especializados espalhados aqui pela cidade. Na maioria dos casos, quando há solicitação clínica para isso, o exame é realizado no intervalo aí de no máximo 10 dias. O gerente da rede ambulatorial especializada da Prefeitura de Belo Horizonte, Matheus Figueiredo, está com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. Matheus, a importância desse exame, dessa realização, quando necessária, né? Rápida aí no prazo de 10 dias. Bom dia.
Bom dia. É importante primeiro falar da mamografia, né? É o exame principal hoje, fundamental e estratégico na detecção precoce do câncer de mama, que é o câncer mais prevalente na população feminina. Belo Horizonte, ele vem trabalhando desde 2024, né, com a estratégia de ampliação da oferta do exame, né? Então, como bem colocado, a gente salta de 3.200 exames mês para uma média mensal de mais de 9.300 exames mês, garantindo assim um agendamento oportuno do exame para a população feminina, né? E aí a gente consegue hoje fazer esse exame a partir da data de solicitação ou indicação em até 10 dias.
Quais mulheres precisam fazer a mamografia? A gente fala de alguns casos específicos ainda jovens ou na maior parte a partir ali de atingir uma determinada idade?
A faixa etária prioritária, né, seguindo as diretrizes da OMS, Ministério da Saúde, é de 50 a 69 anos. Belo Horizonte tem adotado essa faixa etária, né, a cada 2 anos realização do exame, mas também há aquela parte de mulheres, né, acima de 35 anos que tem alguma história clínica, né, de câncer na família de primeiro grau ou nódulo detectável, que esse exame é solicitado também para esse público do ponto de vista de rastreamento.
A solicitação do exame deve partir necessariamente de algum espaço da prefeitura, centro de saúde ou UPA, ou pode ser uma solicitação médica geral? Como é que funciona esse aspecto da solicitação do exame?
O fluxo prioritário nosso hoje é a partir do centro de saúde de referência do usuário, né? Mas também pode partir de uma solicitação de um centro de especialidades médicas da cidade, unidade de referência secundária e também até da rede privada. A gente tem acolhido esses casos que porventura chegam na prefeitura, né? No centro de saúde, faz o agendamento conforme necessidade clínica, até porque o grande objetivo nosso é fazer uma detecção o quanto antes, né? Caso a mulher tenha alguma condição para o câncer de mama.
Vamos encerrar deixando um recado então para as ouvintes mulheres aqui da Itatiaia, mas também para os filhos, para os homens, né, para os companheiros, para quem está perto, para incentivar essa mulher a fazer o exame e não deixar passar o prazo, porque a gente sabe que tudo na saúde, quanto mais cedo acontece a detecção, maior a chance de cura.
Sim, com certeza. Como eu falei, é um exame fundamental, ele é estratégico, ele reduz a mortalidade da mulher por identificar precocemente o câncer e permitir aí um tratamento mais oportuno possível.
Obrigado, ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, o gerente da rede ambulatorial especializada da Prefeitura de Belo Horizonte, Matheus Figueiredo, com esse importante recado, Fernanda Viegas, para as mulheres, cuidado com a saúde sempre em primeiro lugar. É com você nos estúdios.
Com toda certeza, João Felipe Lolli, obrigada. Agora 8:29 no próximo bloco. Homem que sequestrou e jogou ex-companheira de penhasco na Serra do Rola Moça, aguarda audiência de custódia.
Sabe por que eu adoro fazer compras no EPA? Tem qualidade, variedade e eu consigo fazer muita economia. E ó, tem cada oferta.
Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 quilo, 17,80. Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço, quilo, 15,80. Ofertas válidas até 27 de maio.
Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA.
O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sabe quem está ajudando a fazer a Avenida Doutor Flávio Guimarães em Nova Lima? Você. E nas construções das novas escolas? Você. Quem ajudou a reformar a Policlínica? Você também. Quando você paga o IPTU, o investimento volta para Nova Lima. É assim que a gente constrói uma cidade melhor. Juntos, baixe sua guia no Nova Lima App e pague com 5% de desconto à vista no Pix ou até 6 vezes sem juros. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8:32, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia esta quarta-feira, 27 de maio de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus, agora 17 graus na Itatiaia.
Dia decisivo na Câmara dos Deputados. A PEC, que discute o fim da jornada de trabalho 6x1, deve ser votada hoje no órgão colegiado e ainda pode ser levada ao plenário.
Depois de uma semana de atraso no cronograma, a comissão especial recebeu o parecer na segunda-feira, mas um pedido de vista adiou a votação. Para que o pleito fosse retomado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, marcou uma sessão para amanhã, para amanhã de hoje.
A ideia é que a votação do texto seja acelerada e realizada ainda durante a tarde. Se os debates na comissão se estenderem, os congressistas já consideram a possibilidade de votar a proposta em 2 turnos amanhã.
Operação mira fraudes em descontos de aposentadorias do INSS. Pedro Nascimento.
A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. O foco da operação de hoje é impedir que investigados escondam patrimônio antes do fim das apurações. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos estariam vendendo imóveis e bens de luxo abaixo do valor de mercado. A investigação mira grupos em Brasília, São Paulo e também Pernambuco. Segundo a PF, o esquema teria provocado um prejuízo de até 6 bilhões e 300 milhões de reais entre os anos de 2019 e 2024.
Caso Henry Borel entra no terceiro dia de julgamento, Diana Rogers.
Estão no banco dos réus o ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros, mãe da criança. Ambos respondem pela morte do menino Henri. O principal advogado de Jairinho, Fabiano Lopes, que estava afastado após sofrer um infarto no último sábado, voltará à banca de defesa. Ele assinou um termo de responsabilidade por alta hospitalar e deve retornar até o fim desta semana. Até o momento, apenas 2 delegados foram ouvidos, entre eles o delegado Henrique Damasceno, que foi o responsável pelas investigações na época. Damasceno disse que Jairinho e Monique montaram uma farsa ensaiada e que Monique tinha conhecimento das agressões que o filho vinha sofrendo, diferentemente da versão apresentada pela defesa da ré, que argumenta que ela não sabia das agressões. O delegado também destacou que as lesões encontradas no corpo de Henri eram gravíssimas e incompatíveis com qualquer queda de cama, que foi a versão apresentada pelo então casal. Ao todo, 27 testemunhas serão ouvidas e a previsão é de que o julgamento dure de 5 a 10 dias.
Homem suspeito de sequestrar e jogar a ex-companheira de um penhasco na Serra do Rola Moça aguarda audiência de custódia após ser preso em Várzea da Palma, no norte de Minas. E a vítima da tentativa de feminicídio se recupera no Hospital João 23. Felipe Quintela.
Está se recuperando, internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, com uma fratura no nariz, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, que foi resgatada ontem com vida depois de ser jogada de um penhasco pelo ex-companheiro na Serra do Rola Moça, no limite de BH com Nova Lima. Como a Itatiaia acompanha, na segunda-feira, depois de levar a filha de 9 anos para a escola, a mulher foi sequestrada pelo ex Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, no bairro Mangabeiras, perto do trabalho dela. O homem a levou num carro para a serra e a jogou do penhasco. Ela foi resgatada um dia depois em uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros com a Polícia Militar e levada para o hospital. Enquanto isso, o suspeito foi preso pela PM na cidade de Várzea da Palma, no norte de Minas, e confessou o crime. A reportagem da Itatiaia teve acesso a um boletim de ocorrência registrado na última quarta-feira, quando a mulher pediu uma medida protetiva contra o ex. Ela alegou que ele a perseguia várias vezes desde o fim do relacionamento, que durou 10 anos e terminou em fevereiro deste ano.
Homem abaleado após reagir a assalto na Zona Oeste de São Paulo, Yuri Cavalieri.
A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. De acordo com a polícia, três homens abordaram a vítima, um rapaz de 24 anos, e anunciaram um assalto. Em certo momento, o homem reagiu à ação e foi baleado. Os criminosos fugiram na sequência e estão sendo procurados pela polícia, que agora analisa as imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime.
8 horas 37 minutos. A seguir, a conversa de redação.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior, é a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira começou a se apresentar na Granja Comari. O primeiro jogador a aparecer foi ontem o Casimiro, capitão da seleção do Brasil. O time nacional vai chegar em voos de helicópteros que a CBF está fretando para otimizar o trabalho da comissão técnica e do departamento médico para exames médicos e laboratoriais o mais rápido possível. À tarde, treinamento fechado. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Teresópolis, Granja Comari, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8 horas e 40 minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação, e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, o empresário Leonardo Bortoleto e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, segue em agenda nos Estados Unidos e pode se reunir nesta quarta-feira com um integrante do Departamento de Estado americano. Após encontro ontem com Donald Trump, Flávio afirmou que o presidente americano perguntou sobre Jair Bolsonaro e discutiu temas como o combate ao crime organizado e investimentos em minerais críticos. Bom, o senador também rebateu críticas do governo Lula sobre a viagem e negou irregularidades no caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Ô Rita Mundim, deixa eu começar com você hoje. Essa visita do Flávio, ela faz sentido do ponto de vista
da campanha eleitoral, me parece também uma espécie de tentativa ali de tentar distanciar com novos fatos, né? O caso que aconteceu daquele vazamento de áudio. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Com certeza é tentar aí criar uma cortina de fumaça, né, para tentar tirar o foco do Vorkado, tanto que ontem na entrevista coletiva ele falou que só responderia perguntas sobre a conversa dele com Donald Trump. Mas acima de tudo, a estratégia que ele está usando, no meu entender, é fazer um contraponto do que seria o governo dele e do que é o governo Lula. Então ele toca nas tarifas, ou seja, caso ele seja eleito, o Brasil não terá mais tarifas. Ele toca nas terras raras e um acordão com os Estados Unidos para o uso, fornecimento e beneficiamento de terras raras. Então, na minha opinião, é esse contraponto. Ao fazer esse contraponto, ele mostra as diferenças do liberalismo que ele representa e de um modelo mais progressista, né, ligado ao Partido dos Trabalhadores, é o que esse governo tenta fazer e tenta colocar como plataforma política. Então, eu acho que é por aí. Nesse sentido de fazer o contraponto, eu acho que ele foi muito bem sucedido. Né? Agora, em relação ao Vorkado, nós temos que aguardar cenas dos próximos capítulos. Ele, na cabeça dele, o que ele tem dito é que ele colocou um ponto final, que ele explicou o inexplicável, né? Ou tentou explicar o inexplicável, mas enfim, no sentido dessa aproximação do Brasil com a economia de mercado, com o modelo liberal e os pontos positivos disso, eu acho que ele foi muito bem sucedido.
Leonardo Bortoleto, que hoje fala com a gente direto do nosso estúdio em São Paulo, como é que você viu essa visita de ontem, toda essa movimentação em torno do Flávio Bolsonaro? Teve um pedido ali de uma coletiva na Embaixada Brasileira, não foi cedido. E aí o Paulo Figueiredo, junto com o irmão Eduardo Bolsonaro, também no entorno daquela história toda. Foi um negócio meio confuso, mas fato é que ele esteve com Donald Trump, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada e todos que nos ouvem pela Itatiaia. Bom, era extremamente aguardada e nessa ansiogenia que vivem os polos de discussão política no Brasil, tudo foi falado, que não iria acontecer, que o Willi ia ser atendido pelo vice e não pelo Trump. Eu acho que o recado está dado, a proximidade existe. Agora, eu tive a oportunidade, Júnior, de fazer um comentário tempos atrás sobre a verdadeira importância desse encontro. Eu acho que ele é um ponto positivo, tenta abafar uma fase ruim do pré-candidato Flávio Bolsonaro, mas eu acho que não é o suficiente. A Rita falou muito bem, tentou explicar o inexplicável, mas ainda não está explicado. Então, assim, se furtar a falar sobre o assunto ou trazer pauta positiva para poder sobrepor algo que é extremamente negativo, eu não acho uma decisão sábia e acho que ele precisa de uma orientação de comunicação diferente da que vem recebendo.
E aí, Marcelo da Fonseca, como é que você olhou para isso? Tem toda uma questão política, essa espécie de cortina de fumaça que a Rita citou muito bem. Como é que você olhou para isso tudo? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu concordo com a Rita, com o Bortoleto. Eu acho que o Flávio vinha, né, em duas semanas apanhando muito, com matérias muito negativas, questionamentos muito negativos. E aí ele tentou criar um fato novo, né? Conseguiu mudar um pouco o foco. Só que não adianta ele ir para os Estados Unidos, que lá as perguntas também vão ser sobre relação com o Banco Master, ainda mais com ele admitindo que pode ser que surjam vídeos, né, dele com o banqueiro Daniel Vorkado. Então ele teve essa tentativa, talvez cria, né, um lead novo, né, uma informação nova sobre ele, mas não tem como pôr debaixo do tapete tudo que está sendo apurado em relação ao Banco Master. O pré-candidato ainda vai ter que responder, vai ser muito questionado sobre isso. Agora, de prático, esse encontro com o do Flávio com o presidente Trump não tem nada de real, né? Não traz nada de novidade, não tem nenhuma coisa prática que sai desse encontro. Foi uma conversa entre dois políticos, né? E uma demonstração simbólica de força de influência que os bolsonaristas ainda mantêm. E aí eu fico tranquilo para falar isso, porque é o mesmo comentário que eu fiz quando o Lula foi com o Trump, né? De prático, o encontro do Lula com o Trump não teve nada, não trouxe nada de novo. mas teve um simbolismo político importante, né? Porque o Lula conseguindo conversar com um adversário, né? Com um presidente que era um desafeto antigo. Então agora, no caso de Flávio, de prático não tem nada, mas simbolicamente tem muita coisa. Mostra influência e mostra que mesmo como senador, ele conseguiu abrir a porta da Casa Branca.
E aí, Eduardo Costa, pra gente passar a régua nesse assunto.
Bom dia.
Bom dia.
Primeira coisa que eu fiz aqui, Júlio, foi correr pro Google pra ver o que que é ansiogenia, que o Bortoleto falou, ué, essa é nova. Eu não achei ansiogenia não, mas achei ansiogênico. É um adjetivo utilizado na psicologia, na psiquiatria e medicina para classificar tudo aquilo que induz, provoca ou agrava a ansiedade. Como esse Brasil tá doidão mesmo.
É
tá
outro nível, né? O vocabulário é de outro nível.
Mas vamos voltar aqui. Bom, ponto a favor do Flávio, é que quando ele vai lá, ele dá uma despairada no trem. E o que eu tenho escutado de gente que entende mais de bastidores de Brasília e São Paulo que eu, é que a Faria Lima ficou muito sacudida 15 dias atrás, 2 semanas atrás, uhum, quando teve o escândalo. Sim. Mas aí esperaram a pesquisa da Data Folha, viu que não caiu tanto assim, falou assim, mas para onde nós vamos? Caiado seria alternativa, não vai chegar. Lula nem pensar, porque a Faria Lima é antipetista, né? Então vão agarrar com o homem de novo. Parece que ele vai voltar com a cara larga. Então tem uns que vão lá na Faria Lima, que é onde manda o capital, manda o país, né?
E o Zema, Edu? Você esqueceu do Zema? Falou
não, caiado, mas não. O que os dizem os analistas é que o Zema não está no esquadro lá, não. Faria Lima, alternativa seria o Caiado, mas não é, não. Não tem alternativa. Então...
Eu posso...
Pois não, Rita.
Não, é a precificação, né? É a questão do modelo. O problema é estrutural, é fiscal. Então, a Faria Lima, ou seja, os investidores estrangeiros e domésticos, nesse mês de maio, derrubaram a bolsa, o dólar subiu, está havendo uma saída de capital do Brasil, a bolsa caiu e os juros futuros voltaram a ser cotados acima de 14% para o final do ano. Então, esse é o preço que o Brasil paga ou pagará se o modelo for mantido.
Pois é por isso então, que a turma saiu e falou assim... Tá horroroso com o Flávio, tá sem graça com o Flávio, o que nós vamos fazer? Não tem saída. Então, esse é o lado positivo dele lá tirar aquela foto, uma foto esquisita até. Uhum. Agora, o lado negativo é que o Trump fala que tem química com o Lula, o Trump é doidão, não tem compromisso com nada. Ele tá querendo cuidar da parte dele lá, que tá ruim.
Olha só, pessoal, o homem suspeito de sequestrar e jogar a ex-companheira de um penhasco na Serra do Rola Moça aguarda audiência de custódia após ser preso em Várzea da Palma, no norte de Minas. A vítima, Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, ficou quase 26 horas em uma encosta da serra. Segundo os bombeiros, ela caiu cerca de 10 metros, deslizou por mais 40 e, para sobreviver, tentou escalar o terreno e se agarrou a uma raiz até ser resgatada por militares em uma operação de rapel. A mulher contou à polícia que sofria ameaças do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, mesmo com medida protetiva. Ela foi levada ao Hospital João 23 com escoriações e sinais de desidratação, mas sem ferimentos graves. Eduardo, a gente já viu esse enredo, ele é repetido, de homem que não aceita o fim do relacionamento e tenta matar ou até matar a mulher. Mas nesse caso, de forma muito premeditada e muito, sei lá, muito cruel, muito perversa, né?
Ô, Júlio, sábado passado, a convite do meu vizinho, ouvinte da internet, até escutando agora o João Vitor, eu fui num churrasco do grupo, povo que apoia a Boa Viagem, sabe? A gente comprou ingresso pra ajudar a Boa Viagem, a igreja da Boa Viagem, lá no Casa Branca. E eu fui sozinho, aí eu tava descendo pra Casa Branca e lembrando do dia que eu fui lá com a minha mulher. Foi a única vez que ela foi lá. Eu falei com ela assim, eu vou te levar no lugar hoje, que eu tenho alguns amigos que tem casa. Um dia a gente pode ter uma casinha lá. É um lugar maravilhoso. O Júlio, na metade do caminho, ela entrou em desespero, que ela queria que eu voltasse, mas de qualquer jeito. Eu falei, não, nós estamos aqui, senhor, tá quase chegando. Mas ela falou assim, nunca mais toque nesse nome comigo. Então, tamanho pavor que ela ficou da Serra Rola Moça. Eu tô contando isso porque nós estamos ouvindo no mundo inteiro, né, Júlio? Tem muita gente que não sabe como é que é aquela descida de Casa Branca, Júlio. E eu falei assim, gente, não é que ela tem razão. Eu tinha um lugar lá que o povo para olhar o barreiro. Eu parei e fiquei olhando, falei assim, gente, que negócio, que assustador. Aí quando veio essa notícia que o cara tinha levado, tinha ido lá e que essa mulher tava sumida, eu falei, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Pois ele fez. Eu dei essa volta, Júlio, para dizer que você já me ouviu 1 milhão de vezes falar que eu sou contra a pena de morte, né? Mas eu também 1 milhão de vezes já falei aqui que eu não suporto, eu mudo, sabe? Por exemplo, Júnior, lá na China, sexta-feira, houve uma explosão na mina de carvão, Júnior. 247 trabalhadores lá de baixo, amassados por água, fogo e pedra. Até anteontem, ontem eu não vi, 82 morreram. O presidente da empresa foi preso no fim de semana, o diretor foi preso no fim de semana, e o Xi Jinping, que é o presidente, já anunciou na televisão que quer punição, e aí eles estavam lembrando, Júlio, que a última vez, fecharam as quatro fábricas da mesma empresa, as quatro minas, e a última vez que isso aconteceu lá, que ficou provado que era a causa da empresa, os donos foram executados. Ah, mas a China, sei o quê, comunismo, como é que fala? Ditadura. Ô, Júlio, eu estou começando a pensar, peço a Deus para me, pra não deixar ir, para virar para o lado da pena de morte do Brasil. Porque uma coisa, Júlio, você discutir com sua mulher, arrancar um revólver, dar um tiro na testa dela, o que é inacreditável, inadmissível, mas é o tal do negócio da raiva, entendeu? Do momento. O cara pegar uma ex-companheira, botar no carro, levar para aquele lugar e julgar naquele despenhadeiro.
Imagina o terror psicológico que ela fez com ela antes, né? Que ele fez com ela.
Meu Deus do céu! O cara é mau demais! Porque eu convido o ouvinte da Tatiaia, se você tiver um. Aqui, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, pega a família, vai lá dar uma passeada. Casa Branca é gostoso lugar e tal. Tem piedade para o pé, mas tem muita coisa bonita ali. Mas é assustador. Ô, Júnior, eu fiquei. Na hora que eu vi outras imagens daquela moça agarrada a um arbusto. Ah, Júlio, Deus que me livre e guarde ser parente dela, viu?
É, e ela não ficou uma hora ali, né? Ela ficou 24 horas.
Sou parente, 37, parece. Ô, Júnior, se eu sou parente dela, eu achava ele antes da polícia.
Pois é. Ô, Bortoleto, eu vou pedir licença pra trazer umas aspas da Taine Heloísa, que é a filha da vítima, né? A Maria Antônia Rebouças, do itatiaia.com.br, mandou esse trecho aqui que me chamou muita atenção. Ela diz assim: nunca tive um bom convívio com ele, porque nunca compactuei com as coisas que ele falava, com a pessoa que ele era, porque ele sempre demonstrou ser uma pessoa ruim. Minha mãe já teve uma desavença com ele um tempo atrás, e aí ele tentou jogar ela na churrasqueira. O ex-companheiro da minha mãe também tentou acender fósforos em cima dela. Ou seja, é realmente um cara muito mau.
A maldade em pessoa, né, Júnior? Assim, quando você vê que tem relato de reincidência, inclusive, a medida protetiva foi bem dada. Agora, qual é a alternativa que nós temos como cidadãos quando uma medida dessa não funciona, que claramente não funcionou, não foi respeitada, ele conseguiu ter acesso a ela e deu esse trauma psicológico? Agora, uma coisa importante da gente lembrar, Júnior, graças a Deus ela está viva. Porque quantas e quantas vezes aqui no Conversa de Redação, diante das reportagens da Itatiaia, a gente não tem um final com vida. Então, graças a Deus por isso, e que essa moça, ao se recuperar, consiga constituir uma família ajustada junto da sua filha.
Ô Rita, mais um trecho da fala da Taine. Ela diz assim: sempre ficava com esse medo no meu peito, sempre também colocando nas minhas orações para que Deus tocasse o coração dele, para ele dar paz para minha mãe, porque minha mãe já não estava vivendo, minha mãe estava triste.
Olha, Júnior, é uma execução de um feminicídio da forma mais trágica. E aí a gente vê que os homens mal criados por suas mães, que repetem modelos, que seguem, né, esse modelo do homem, do macho, e que esquecem de educar os seus filhos com amor e respeito às mulheres e a elas próprias, às mães. Essa educação brasileira, onde o homem pode tudo, onde o homem é super, hiper valorizado, então nós temos é que reverter essa cultura. Porque quando a gente vai, foi narrando aí, é uma cena de bota fora. Então é a mulher objeto sendo descartada. Sendo descartada num bota fora, num lixão, ou sendo descartada com 38. Então, é esse sentimento. Que posse é essa? Quem ensinou esses homens de que eles são donos das mulheres e que eles podem tudo, inclusive descartá-las como um objeto? Então, isso é falta de empatia, mas, acima de tudo, isso é falta de educação e de mudança de cultura de um povo. Temos que trabalhar muito, principalmente nós, mulheres. Porque são as mães que geralmente criam os seus filhos dentro de um determinado modelo, dentro de um determinado espelho e de uma cultura que elas receberam. Então nós temos que quebrar essa cultura.
E aí, Marcelo da Fonseca?
Júnior, lendo sobre esse caso, eu fiquei pensando, né, como vários outros casos, a gente precisa com urgência rediscutir o que são as medidas protetivas.
É, mentira.
Porque, na maioria dos casos que a gente acompanha, quando tem um feminicídio, algum caso de agressão, as pessoas que convivem com aquele casal, com a mulher, sabem que o ex vai voltar e fazer isso. É uma coisa impressionante, parece que já é premeditado. E aí vão descobrir, ele teve não sei quantas medidas protetivas, ele tinha que usar a tornozeleira e estava sem a tornozeleira. Eu não sei como que a gente vai sair disso. Mas se sabe-se que o cara é um agressor, já tem vários episódios de agressão, né? A filha cita alguns episódios absurdos, né? De tentar queimar a mulher viva. Se a polícia já sabe dessa informação, se o Estado tem essa informação, ele precisa conseguir impedir que o cara chegue perto da vítima. E aí a gente precisa tentar estudar alguma forma, de não sei se algum tipo de bloqueio, algum rastreamento, para conseguir garantir que a vida da pessoa vai ser preservada. Porque senão fica aplicando medida protetiva e na prática não dá em nada. O cara vai lá, arranca a tornozeleira, vai lá, consegue um momento lá no trabalho da vítima e comete o crime. Então, eu entendo toda a mudança cultural, agora o Estado pode e deveria dar uma resposta mais clara. Não adianta só a justiça ir lá e dar a medida protetiva. É preciso garantir que ela vai ser cumprida na prática.
Tô com uma coisa aqui, Eduardo, eu sei que você pediu para eu falar, mas é porque a Rita citou um negócio que é interessante. Ela falou, e geralmente é as mães mesmo que tomam frente dessa criação, né? Mas acho que nós, homens e pais, precisamos pensar nisso também, que nós também precisamos criar e precisamos dessas diretrizes para os filhos, né? Porque também senão fica muito pesado, já é muito pesado para as mães, né? E fica ali também mais esse peso. Acho que nós, homens, e que vocês que estão nos ouvindo, também participar, porque nós também criamos filhos, né? E também repassamos essa cultura machista para os nossos filhos.
E por falar em filhos, eu fico imaginando um pai escutando um negócio desse. Porque eu sou pai, avô, eu fico escutando. Ô, Júlio, tá claro e evidente que medida protetiva não funciona, que patrulha disso, patrulha da mulher, delegacia da mulher, não está resolvendo, gente. Então, no Brasil, nós não temos prisão perpétua do ponto de vista formal e nem legal, certo?
Certo.
Mas nós temos na prática. O que esta mulher está vivendo a partir de agora é prisão perpétua, Júnior. Por que ela está na prisão perpétua? Porque ela não vai conseguir dar um passo fora de casa, ela não vai conseguir dormir um minuto em casa enquanto esse cara viver. Não, o fulano está preso. Ah, tá, mas não tá, né, Júnior? Amanhã um habeas corpus, não sei o quê, uma fuga. Então é o seguinte, ela está condenada a passar o resto da vida com medo. Aí eu te pergunto o seguinte, negócio que eu vou falar aqui agora de maior gravidade, que muita gente vai me xingar para tudo quanto é lado aí, mas você tem que fazer esse tipo, você tem que ter coragem de fazer algumas reflexões no ar. Ô, Júnior, você acha que um pai de uma mulher que está numa situação dessa, você fala com ela assim, minha filha, traz esse cara aqui, fala que você não quer ele mais. Ele chega e dá um tapa, o cara arranca um revólver, dá um tiro na testa dele. Esse cara vai ser condenado aos olhos de Deus? Eu sou temente a Deus. Deus vai falar assim, ué, o cara tá salvando a vida da filha, pô.
Sim. Edu, mas isso podia ter na lei, né? Podia ter, eu entendo o seu argumento, mas a gente pode, né, discutir pena de morte. Mas será que se, em vez desse cara ficar 5, 6 anos de prisão, o que acontece é isso? O cara vai lá, comete esse crime, daqui a 5, 6 anos ele tá na rua.
Isso.
Se ele ficasse, se ele soubesse que ele ia ficar 30, 40 anos preso, será que ele não ia pensar
duas vezes? Eu tô pedindo prisão perpétua.
Ô Rita, eu vi que você tá querendo falar, eu tenho 30 segundinhos.
É em cima do que você falou, Júnior, que as mulheres prestem atenção nos sinais e que saibam escolher melhor os seus companheiros e o futuro pai de seus filhos.
Eu acho que para resumir essa história toda, nem sei se é escolher a palavra, mas no primeiro sinal de agressividade, saia fora, né? Segurou no seu braço, já tá errado, se gritou, já tá errado, no primeiro sinal já sai fora, porque o final a gente já conhece muito bem, né?
E denunciar, né, Júnior?
Exato, e denunciar. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Leonardo Bortoleto, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim. Agora o Assinantão. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
ouvinte, bom dia! Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã gostosa de quarta-feira. Hoje, dia 27 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Um abraço para Sandra Pereira dos Santos, né? Sandra, minha amiga de infância, está lá em Ribeirão das Neves, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. É, ela recebe o abraço hoje das donas de casa, né? É isso aí, paz e alegria para ela, é o que desejamos. Pois é, hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, dia de Santo Agostinho de Cantuária, de São Ranulfo, de São Bruno de Wittenburg, também dia do profissional liberal, dia mundial da Mata Atlântica. E dia do serviço de saúde também. A lua é quarto crescente, a temperatura é de 20 graus, a umidade relativa do ar é de 73%, né? É isso aí. Nós estamos aqui, tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, uma delícia. Ah, bom demais. Café Riachuelo, você leva para casa, cheiroso, né? No carro, no ônibus, é uma maravilha. E outra coisa, você também tem o café para tomar lá. Você toma um cafezinho lá, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que você só encontra lá no Café Riachuelo. Uma delícia. Pois é, conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia!
Muito, 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 muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. Com muita gratidão, muita alegria, Cirantão. Nesta quarta-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e bom ânimo. Que as nossas palavras não sejam pedras lançadas a ferir os corações feridos, já desgastados. Que você, querido ouvinte, que acordou já cansado, preocupado com dívida, saúde, seja o que for, tenha certeza, a convicção, a esperança que Deus está com você. Acolhe cada momento seu, tá certo?
Pois é. Agora, vamos dizer que nós estamos aqui com saudade. É, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom da saudade. Camponesa, sabor se cria junto. Mercantil, banco dos 50 mais. Abra sua conta no meumercantil.com.br. Unimed BH, 55 anos. A vida nos une. Patrícia, quais são as novidades desta quarta-feira, dia 27 de maio?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Daqui a pouquinho teremos a entrevista com a superintendente comercial da Araújo, Sandra Mara de Castro. Ela que traz uma notícia boa. Imposto zero. É a semana do imposto zero para você que tá aí precisando de medicamentos, genéricos, remédios. Ai, ai, ai. Vai pagar tudo com precinho, ó. Amanhã é o dia oficial, né?
É verdade.
28 de maio. Você imagina se a gente sai pagando tudo sem imposto, Cirantão?
Seria uma maravilha,
nossa,
né?
Nossa vida seria mais fácil,
nós
hein?
Nós pagamos imposto ao dobrado, né?
Pois então, e aqui a gente tem que fazer essa prestação de serviços, a gente tem um público muito grande que precisa de medicamentos diariamente, não é mesmo?
É verdade.
Então, essa é a chance.
Pois é. Eu quero mandar um abraço de condolências para a nossa co-irmã, a Rádio São João del Rei, lá da cidade de São João del Rei, pela perca, né? No faleceu ontem, vai ser sepultado hoje, o nosso Geraldo dos Santos, o Geraldinho que fazia o Jornal das 10 lá da Rádio São João del Rei. Ele faleceu ontem, vai ser sepultado hoje à tarde com a missa de corpo presente. Fica aqui as nossas condolências aos companheiros e à família de Geraldinho. Geraldinho da Rádio São João del Rei, muito famoso, querido lá em toda a cidade de São João del Rei e região, naturalmente.
Nosso sentimento, não é mesmo? No Itatiaia Saúde, Cirantão, nós vamos receber o doutor Roberto Magno Vieira de Oliveira. Uhum. Ele que é médico cardiologista da Santa Casa BH, vai falar sobre aí os cuidados com a hipertensão arterial. Uhum. Muitas pessoas com pressão alta, não é mesmo? Verdade. Então, se você tem dúvida, participe do nosso programa. Estamos ao vivo pelo YouTube. Você pode escrever aí nos comentários a sua dúvida.
E no Fala Comigo, Patrícia.
Ah, o Fala Comigo imperdível, bombando. Quais são os benefícios do INSS para você que é caminhoneiro? Quem vai responder é a doutora Arielle Rigueira. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Fala Comigo.
Daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé, branquinho, soltinho, rende na panela que você encontra lá no supermercado Ircol, lá no bairro Tupi e em todas as lojas do EPA você vai encontrar o arroz sepé. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na rua Barão de Coromandel, 755, lá no Burburinho do Barreiro. Olha, uma ótica completa. Tudo que você precisa de ótica você encontra lá. Aliás, outro dia o cara queria um óculos, né? Um óculos para trabalhar na indústria, né? Um óculos industrial. Ele tinha lá para servir. Tem tudo em ótica você encontra na Ótica Central do Barreiro, tá legal?
Que maravilha, hein?
E ótica também, e óculos também para as crianças, né? Você encontra lá na Ótica Central do Barreiro. Ali, com duas lojas no Burburinho do Barreiro e também na Rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Itaú Power Shopping da Cidade Industrial. 9:07, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro do meu querido Dom Edmar José da Silva, Provocações Existenciais. Mas agora tem a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e MIP. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia pra você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Acir, tem um acidente envolvendo 3 carros na Avenida Antônio Carlos, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, na passagem pela Lagoinha, pouco depois do Senai. Os veículos já foi retirado, mas ainda a faixa da direita está bloqueada. O SAMU está no local e também a Polícia Militar. Por isso, trânsito bem congestionado antes da passagem pelo conjunto IAPI. Neste momento, para quem sai da região Nordeste em direção ao centro de Belo Horizonte, a Avenida Cristiano Machado é um caminho alternativo. Destaco também, assim, a situação da região Oeste da capital, porque tem um carro com defeito bloqueando uma faixa da Avenida Silva Lobo para quem segue no sentido do bairro Estoril. Após o viaduto da Avenida Amazonas, o trânsito por lá também já começa a ficar movimentado, pelo que eu vejo aqui pelas câmeras da BH Trans. E atualizando também a situação da região metropolitana, tem uma ocorrência bem no entroncamento da Via Expressa com a Avenida Helena de Vasconcelos Costa, para quem segue no sentido Betim, trânsito congestionado desde a passagem pelo trevo da Ceasa, mais um ponto de atenção para o motorista em Contagem. Volto com você aí no estúdio, Acir.
Ok, 9:08 na Itatiaia. Daqui a pouco, então, a gente volta com a mensagem do nosso querido Dom Edmar José da Silva e vamos falar também dos aniversários. Até já.
Feijão, feijão galante, é o rei da refeição. No almoço é um sucesso, na janta é campeão. Mais novo e saboroso, cozinha rapidinho, gostoso e macinho, não tem comparação.
Feijão galante, conquistando paladares.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de Camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita, pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao Sistema Fecomércio MG.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.